quinto andar, Real Estate Tech, né? O Nubank é uma fintech, né? Você tem, sei lá, de seguros, uma security tech, assim por diante, né? O prop tech, sei lá, se coloca a tech em algum lugar. É aquele movimento que a gente faz, né? Tipo assim, tecnologia não é mais um departamento que presta serviço para o negócio. Tecnologia é o negócio.
Opa, hora daquele cafezinho.
Hoje o episódio é com o convidado Marcelo Malcher, CTO da Pra Valer, fintech, focada em financiamento estudantil. Marcelo fala um pouco da sua carreira, dos desafios de quando estava à frente do Zé Delivery, app de pedido de bebidas geladas e com muito entusiasmo, bate um papo super legal com a turma do Expresso Tech. Curta aí!
Esse episódio é patrocinado pela iDopter Labs. Se o seu projeto ou a sua empresa precisa de ajuda com desenvolvimento de soluções digitais, sistemas web ou apps para dispositivos móveis, entre em contato com a iDopter Labs em contato@idopterlabs.com.br ou visite idopterlabs.com.br para mais informações.
Mais um Expresso Tech, como sempre aqui, com meu amigo Kaique. Vamos bater um papo com o Kaique hoje, com um cara que dá braçada em desenvolvimento. Seu colega, né? Eu vou estar aqui mais como um ouvinte, feliz em estar aprendendo e vendo o que o desenvolvimento faz, né? O que o poder dessa nossa profissão faz e aonde as pessoas podem chegar quando optam em ser desenvolvedores. Isso aí é algo que tenho certeza que a turma vai curtir ouvir, tá? Mas só que antes de conversar, vou divulgar novamente o nosso e-mail, né? diga@expressotech.com.br. Não esquecendo que o Expresso Tech é com S, porque o nosso Expresso é de cafezinho. Tenho certeza que nosso amigo Marcelo Malcher, grande parceiro, meu primo, meu amigo e desenvolvedor, né, Kaique? Faça as honras da casa, Kaique. Chame o nosso convidado especial de hoje.
É isso aí, muito ansioso por esse papo aí, ouvir um pouco da experiência do Marcelo. E Marcelo, seja bem-vindo, apresente-se e diga pro pessoal aí de onde você está falando geograficamente.
Ai, muito obrigado aí pela recepção e pelo convite, Kaique, Zeca, primão, saudade. Eu tô falando de São Paulo, né? Meu nome é Marcelo Malcher, como o Zeca falou, eu trabalho com desenvolvimento, com tecnologia, com empresas que criam produtais, né? Coisa que é tão comum hoje em dia, assim, com toda a digitalização. Tô atualmente em São Paulo, como eu falei. Hoje eu sou diretor de tecnologia de uma empresa, uma fintech chamada Pra Valer. Recentemente eu tava no Zé Delivery, né? Todo o crescimento aí do serviço de delivery ali, um negócio da Ambev. Enfim, antes eu estava em outras startups digitais, sempre trabalhando com tecnologia e engenharia de software.
Marcelo, é o seguinte, o nosso bate-papo, ele é um bate-papo extremamente informal, tá? A gente não tem script, não tem roteiro, a gente bate papo porque somos amantes de tecnologia e gostamos de prosear sobre tecnologia. Então, eu tenho uma pergunta que eu faço sempre para os nossos convidados, que não vai ser diferente com você. Antes de falar de Zé Delivery, né, e qualquer empresa que a gente possa, você possa ter trabalhado, o mais importante nesse primeiro momento para a gente saber como você começou a sua carreira de tecnologia, em que momento você teve que decidir que você seria um desenvolvedor, um profissional da área de TI. Então conta para a gente, faz um resumo para a gente de como tudo começou.
Boa, Zeca. Bom, eu sou, acho que fui muito influenciado pelo meu pai, né? O Luiz Paulo Malcher, de tecnologia, era alguém imperativo na comunidade de tecnologia em Belém do Pará. Acabei sendo influenciado dentro de casa, né? Sempre fui apaixonado por computação, por computador, né? Tentava programar desde cedo, desde jovem. E acabei entrando na faculdade ali na Universidade Federal do Pará, para fazer ciência da computação. E sempre tive um apreço muito maior para a área de desenvolvimento, né? Para a construção de projetos, né? Naquela época não falava muito em produtos, coisas do tipo, mas sempre fui muito mais acostumado, com o pé muito mais para a linha do desenvolvimento, né? Hoje a gente fala muito em engenharia, engineering, né? E assim por diante, do que para área de redes ou network ou coisas afins, né? Então sempre gostei muito de desenvolver, a questão de algoritmo, criar produtos, né? Participar de projetos, fazer sistemas, né? Que chamava muito ultimamente. Então, assim, acho que foi um caminho natural. Da graduação que eu fiz no Pará, né, trabalhei durante muito tempo na empresa que meu pai tinha, em Belém, que era a Tecnoinf, né, então trabalhei lá, foi lá que eu dei meus primeiros passos em termos de desenvolvimento. Quando eu me formei, eu fui fazer mestrado na PUC do Rio, né, PUC do Rio era até hoje um centro de excelência muito forte no Brasil inteiro, assim, junto ali com o Unicamp, com o USP e assim por diante, assim, então tem uma rede de professores ali, um corpo ali muito, muito forte, então consegui entrar no mestrado, depois emendei para o doutorado, né, estava trabalhando ali em empresas, na incubadora da PUC, empresas estavam incubando, antes de usar o termo startup no Brasil, né, antes de popularizar, então a gente já falava em empresas incubadas, né, no projeto Gênesis ali da PUC. Quando acabou realmente o mestrado, eu falei, emendei no doutorado, né, eu nunca tinha uma linha muito forte para pesquisa, mas eu pensei assim, olha, vai ao racha, né, ou eu faço doutorado agora, ou eu nunca mais faço, né? Porque tinha aquela vontade, como todos nós ali, quando começa a carreira, quer ganhar dinheiro, ou quer fazer uma carreira, ou quer estar na empresa trabalhando em projetos que estejam rodando ali em empresas. E assim, eu fiz minha carreira, Zeca. Assim, fiz uma carreira muito legal no doutorado, acabei não acabando, né? Eu tive um problema familiar, né? Exatamente com meu pai, ali, meados de 2010 para 2011. Tive que voltar pro Brasil, eu estava até na Alemanha, assim, fazendo uma parte do sanduíche do doutorado. E aí acabei decidindo sair do doutorado, né? Tava precisando, uma questão familiar e tudo também. E vim para Belém, voltei a trabalhar na Tecnoinf para organizar a casa. Acabei decidindo não ficar mais em Belém, voltar para o mercado do sudeste do Brasil, já que eu estava aqui de volta. Mas aí voltei para São Paulo em 2014, onde eu estou desde então, assim, sabe? Então vim para cá trabalhar, o que é legal, vim trabalhar numa empresa americana de Los Angeles, que estava abrindo um escritório de desenvolvimento aqui, né, para trabalhar no seu produto que rodava lá nos Estados Unidos. Então, é muito legal em 2022 a gente ver todo esse mercado aquecido de contratação remota e tudo mais, etc. Em 2014, tá vivendo um pouco isso, né? Eu me lembro quando eu entrei nessa empresa, eu ganhava em dólar, né, naquela época. Hoje em dia é super comum e tal. Naquela época aconteceu isso, eu vim para um projeto para ganhar em dólar e participei de todo. Quando eu saí da empresa, tinha acabado recentemente, tinha acontecido o impeachment da Dilma, né? Então, eu vi a variação cambial acontecer, né? Além de tudo que aconteceu comigo lá na empresa, o próprio dólar foi valorizando, né, perante o real, e vi, enfim, as coisas que a gente vê hoje, toda essa questão da variação cambial e os desafios que as empresas brasileiras têm de engajar as pessoas aqui, né, para trabalharem aqui. Enfim, aí fui pro Viva Real, que era um portal super conhecido, que depois fez uma fusão ali com o Zap, e depois foi vendido pro OLX, né, depois foi para uma empresa de educação antes da fusão do Zap. Fui trabalhar numa empresa de educação que foi minha primeira posição ali de diretor de tecnologia, né, de gerenciar ou de direcionar uma empresa como um todo ali. Depois acabei chegando ali no Zé Delivery, e hoje em dia, como eu falei, estou no Pra Valer. Então, assim, foi uma carreira um pouco cheia de pivotações, digamos assim. Então, foi bem legal. Está sendo bem legal, né?
É, isso que eu ia falar, está sendo, né? Está só começando, né?
Só começando.
Marcelo, o seguinte, tá, e nessa tua história até então, até aqui. Lá atrás, você começou a desenvolver com que linguagem? Qual foi a linguagem que você começou a desenvolver os primeiros... O seu primeiro Hello World foi em que linguagem? Pronto, essa é uma pergunta bem...
Ah, o primeiro Hello World foi em Pascal, né? Assim, isso mostra a nossa idade, né? Mas foi Pascal, né? Pascal era a linguagem ali que a Universidade Federal usava ali para ensinar. Mas rapidamente já trabalhei lá com Delphi 5, né? Delphi 4, Delphi 5... Aquela criação daqueles sistemas para Windows, né, o Win32, né, que eram super, assim, cliente-servidor, né, Interbase e tudo mais. Então a gente fazia muitos. Eu cheguei a participar de vários projetos que a gente desenvolvia essas soluções ali, cliente-servidor, né, assim, você não pensava muito em arquitetura. A questão do sistema distribuído era muito o próprio cliente com o servidor em algum local ali na estrutura de uma empresa, de um cliente, assim por diante. Tava vendo Java nascer, né, ficar cada vez mais popular. Quando eu fui para o Rio, né, no próprio mestrado, e nas próprias empresas que eu trabalhava ali em volta, assim, eu trabalhava bastante cheguei a trabalhar com C++, tá, inicialmente, trabalhei um ano com C++, ou a própria IDE da Borland, né, do Borland Delft, no Borland lá do C++ Builder, mas logo depois fui para o Java e fiz uma carreira bem prolongada com Java, utilizando na pesquisa e também ali nas empresas que eu estava trabalhando, né. Então, a gente viu ali as empresas, sei lá, o Java ficar cada vez mais corporativo, né, a linguagem ali, o JE e tudo mais, todo aquele mundo ali, sei lá, de 2006, 2004, até 2012, 2013, sei lá, em que era bem padronizado, digamos assim, e de uns tempos pra cá a gente viu, né, viu nascer ali a popularidade do Ruby on Rails, né, assim, você começa a entender ali, já nessa última década aqui, antes dessa aqui que a gente tá vivendo, a questão dos microserviços ali no meio da década, né, todo esse hype, que a gente vê várias pessoas pensando em microserviços, sistemas distribuídos, todo amadurecimento das plataformas de nuvem, né, de cloud, Amazon, Azure, Google Cloud Platform e assim por diante. Assim, no Zé Delivery, por exemplo, a gente era massivamente dependente, a nossa stack de back-end era toda em Python, né, com serverless, com Lambda, menor provisionamento possível ali, desculpa, não provisionamento, menor dependência possível ali de profissionais de infra, era praticamente uma cultura no-ops, até chegar o momento que a gente ficou grande o suficiente para precisar ter time de plataforma, né, de otimização, de reliability. E hoje em dia eu trabalho ali com Node.js, com Elixir, né, tendo Pra Valer, por exemplo, enfim, participando de todo esse amadurecimento das linguagens de programação, de como construir tecnologias, de como o monolito começou a se tornar uma coisa ruim, né? Assim, monolito, sempre tem um monolito para quebrar, sempre uma dor. Enfim, pensar como fosse fazer isso, utilizar da melhor forma possível os serviços de cloud, né? Não gastar muito, né? Porque, querendo ou não, isso é uma coisa. É um fator que, quando você está numa startup desenvolvendo, criando serviços, né, num ambiente em que você dá o acesso, a permissão para as pessoas usarem sua nuvem ali, a nuvem da sua empresa, para criar os recursos para desenvolver mais rápido, geralmente você tem que ficar de olho ali, tem toda uma área de financial operations, né, FinOps hoje, para ficar bem de olho ali quanto você está gastando. Mas essa é um pouco da minha trajetória até então, né? Então, assim, coisa muito Windows, muito focada em Windows, era o sistema, até hoje, né, o sistema operacional default do mercado, mas enfim, já é uma coisa menos rígida como era antigamente, digamos assim, né, passando por cliente servidor, Delphi, Visual Basic, um pouco do início do .NET. Então, assim, ela acaba sendo muito heterogênea minha carreira, tá, Zé Kaique, assim, da forma como eu fui trabalhando. Principalmente quando eu comecei a trabalhar mais como gestão, né? Como, assim, você começa a fazer... acho que você começa a ficar mais experiente, né? Assim, aí você começa a abstrair mais da linguagem de programação e das tecnologias para entender mais como resolver a tecnologia como um enabler de uma estratégia de negócio, né? Então, tipo assim, cara, menos apego à tecnologia em si, hoje em dia eu penso muito assim, mas olha, como é que a gente vai aplicar essa tecnologia? Claro que usando boas práticas, ou usando práticas que são evolutivas ou são corrigidas com menos esforço, para a gente entregar uma estratégia de negócio a tempo e conseguir chegar naquele time to market, naquele tempo para entregar um negócio e fazer escalar e tudo mais. Tanta coisa aconteceu nesses quase 20, mais de 20 anos, né? Então é...
Cara, muito interessante que você falou isso aí. Eu vou enfatizar esse menos apego a tecnologia, né? Algo que eu já escuto há bastante tempo, né? É que para a maior parte dos negócios digitais, principalmente aqueles que estão começando, a tecnologia, ela dificilmente vai ser obstáculo. Então, assim, o fato de você escolher, e eu vou mencionar porque você mencionou, tipo, ou Node ou Elixir, ou PHP, ou Ruby on Rails, assim, isso aí não vai o que vai ser o diferencial inicial, não vai ser isso aí que vai determinar se o seu negócio vai dar certo ou não, né? Tem muitos outros obstáculos aí, obstáculo de processo, obstáculo relacionados a gerenciamento, a roadmap, a gerenciamento de backlog, a product market fit. Então tem muita coisa aí que é muito mais importante, né, do que a linguagem de programação que você vai escolher para começar o seu projeto, né? Então é...
Total, assim, eu acho que você falou do Product Market Fit, que é isso, esse que importa no final, né? Isso não é tornar a tecnologia ou as coisas da tecnologia em segundo lugar como demérito. Não, pelo contrário, né? Quando a gente vive esses booms da alguma coisa tech, né? Ah, sei lá, o Viva Real é o quinto andar, Real Estate Tech, né? Assim, o Nubank é uma fintech, né? Você tem, sei lá, de seguros, uma security tech, assim por diante, né? O prop tech, sei lá, se coloca a tech no lugar. É aquele movimento que a gente faz, né? Do tipo assim, tecnologia não é mais um departamento que presta serviço para o negócio. Tecnologia é o negócio, né? Assim, e é um pouco forçar, eu acho que eu falei isso no papo lá com a Safra, que é assim, é uma visão cultural, né? Como você direciona, inclusive, seu time, digamos assim, né? Ou como você direciona seu negócio. Você não é mais uma empresa que entrega bebidas. É claro que você é uma empresa que entrega bebidas, né? Mas você é uma empresa de tecnologia que, por acaso, sua tecnologia é possibilitar a entrega de bebidas rápido, né? É esse mindset. Quando a gente faz isso, tecnologia já está no sangue ali da empresa, né? É assim que ela escala, é assim que ela faz as coisas acontecer. Então, assim, é claro que você tem que escolher uma tecnologia que, por exemplo, ela tem que ser condizente com os desafios que você vai encontrar, tanto com atração de pessoas, quanto com obter conhecimento na internet, né? Hoje o Google, o Stack Overflow, assim, querendo ou não, você não se forma assim, digamos assim, mas são recursos que te agilizam demais o processo de desenvolvimento, né? Assim, a comunidade de tecnologia sempre foi uma comunidade que soube muito bem se apoiar e construir alicerces para se comunicar, colaborar, o próprio Linux, toda a história ali, etc. Enfim, é muito interessante você ver isso, assim, sabe? Menos sobre a tecnologia, mas a tecnologia é igualmente importante, né? Então, a gente precisa fazer escolhas maduras da tecnologia que a gente vai ter, né? E saber que a gente tem que desenvolver, e não só, como a gente vai utilizar a tecnologia, né? Você pode escolher, por exemplo, a linguagem de programação, sei lá, Node.js, ou Python, ou Java, ou Elixir, ou Clojure, né? O Nubank, super famoso pelo Clojure e tudo mais. Mas se você usá-la num certo momento do tempo na sua empresa, fazendo over-engineering, querendo fazer perfeito, sabe? Coisas do tipo,
você também prejudica o andamento, porque no final das contas, você quer velocidade de implementação para testar as coisas rápido, né, com teste AB, principalmente se você está no momento de Product Market Fit, né, você está testando o seu produto, você está vendo se existe valor naquilo, você precisa testar rápido, iterar rápido, então você precisa fazer de uma forma que seja muito rápido, vários deploys, ou deployar de forma rápida, para poder ter aquela resposta, né, se você demora muito, como era antigamente, que release trends, né, que eles trends lá, cada 3 meses você faz alterações, cara, então beleza, aí você pega, cada 3 meses você tem resposta, você tem que esperar mais 3 meses para testar a sua reação à resposta anterior, né? Então, enfim, é muito esse mindset, esse racional, né? Tipo assim, é menos sobre a tecnologia, é mais sobre o valor agregado que aquela tecnologia está criando, sabe? Então, por exemplo, puxando esse gancho, né? Quando eu entrevisto pessoas, né? Ver aquelas pessoas que são muito apaixonadas pela tecnologia, ou fizeram uma carreira sempre, eu fui para essa outra empresa, que a empresa trabalhava com a versão tal da tecnologia tal, né? É animal, assim, tem empresas que te propiciam isso, né? Se você trabalha, de repente, na AWS, você precisa muito escovar ali, entender muito claro ali. Agora, se você está trabalhando no mercado de startup para fazer escalar alguma coisa super rápido, né? Você quer pessoas mais apaixonadas para resolver aquele problema, menos apaixonadas pela solução que elas estão vendo para aquele problema, né? Então, acho que é muito disso, como se constrói. Enfim, eu acho que tem que construir, né? Posso estar errado, tá? Mas,
não, é isso aí, tá? Que você falou, tecnologia como enabler.
Na semana passada, Marcelo, a gente entrevistou a pessoa responsável pelo e-commerce de uma grande empresa aqui na região norte do Brasil, aqui nossa, na região. E ele falou uma coisa interessante. O e-commerce, por si só, ele é apenas uma loja que vende produtos de forma digital, mas o produto em si, o que decide, por exemplo, hoje a decisão de compra, né, o que eu vou comprar ou não, além do preço, é o prazo de entrega. Então o e-commerce ele passa a viver e ser uma empresa de logística. Então quanto melhor a logística por trás do e-commerce, mais dinheiro entra para aquela empresa. Então assim, não é a tecnologia, a ferramenta, é justamente a logística. Logística por trás, já existe há muito tempo a importância da logística nas grandes corporações e se tornou mais ainda quando o cara quer hoje o produto, quer amanhã o produto, né? Então, às vezes, o cara paga um pouquinho mais caro em relação a uma loja comparada com a outra pelo fato da coisa chegar em 2 dias, 48 horas, 24 horas, sei lá. Então, a logística aí é super importante e quem tá comprando não tá nem aí pra tecnologia, né? Ele quer a segurança na operação, da compra, o checkout, etc. E quer o produto rápido. Então, assim, quem trabalha com e-commerce tá muito mais preocupado hoje com tecnologias voltadas pra logística do que a própria tecnologia, né? Então, isso também é bem interessante.
Total, total. Zeca, eu acho que você falou... não é sobre logística, eu vou além, tá? É sobre experiência do consumidor, sobre consumer experience, entendeu? As empresas que ganham são aquelas que providenciam a melhor experiência para o consumidor. E o mercado vai evoluindo, né? Há 3 anos, 4 anos atrás, ninguém falava de ultra delivery, né? Eu acho que quando eu entrei no Zé, eu me lembro que quando eu entrei no Zé, eu tive um papo com o Guga, que era o CEO de lá, cara, amigo, pô, pessoal meu, e ele falou assim, Malcher, tem uma empresa na China que faz uma entrega em 19 minutos, por causa da capilaridade dela, né? Então, assim, como ela faz, se ela é super capilar, se tem uma tecnologia de ponta, então, assim, 2019, começo, a gente falava entregas de 19, isso que hoje em dia já é um pouco default, né? É um pouco default ali para o ultra delivery de grocers, né? De supermercado. Aqui em São Paulo tem várias empresas que estão se formando, né? Na pandemia, várias empresas da Europa, um monte de empresas de delivery, né? O próprio Zé, iFood, tem coisa. Então é muito, né? O que o próprio cara, o Jeff Bezos, né? Fala há muito tempo, né? Fala quase há 20 anos, né? Cara, é consumer experience, é a experiência do consumidor. Né? As empresas que vão ganhar são aquelas que oferecem a melhor experiência do consumidor. Né? Então, a experiência do consumidor passa pela entrega super rápida, pela entrega assertiva. Né? Ela pode ser rápida ou ela pode ser um pouco mais, menos rápida, mas ela é assertiva no horário ou na data que esperava chegar. Ela é um preço competitivo. Né? Você consegue encontrar seus produtos, você consegue trocar seus produtos. Né? Então, o e-commerce ele é só uma loja, realmente, como você falou, como o convidado anterior falou. Mas a grande questão é que a internet e a tecnologia, ela permite a escala. Né? Então, assim, essa que é a grande versão. Se você tem uma loja física de um shopping, por exemplo, de uma rua, cara, aquela loja opera só naquela escala ali, geográfica, coisa do tipo, etc. Né? Enfim, as pessoas precisam ir lá. Tem barreiras que hoje em dia a gente fala que é barreiras, que antigamente a gente nem falava que era barreiras. Que é literalmente se vestir e ir na loja. Né? Hoje em dia, você não precisa nem se vestir, né? Tomara que você esteja apropriadamente na sua casa, mas você entra no computador e faz a compra que você quiser. Entendeu? E vai chegar logo depois. Daqui a, sei lá, 5 anos, deve chegar em 20 minutos, cada vez mais todas as coisas. Então, essa é uma batalha assim, que você tem que colocar muito o consumidor, né? Ser consumer-centric, né? Esse conceito que fala assim, cara, você tem que ser centrado no consumidor. as empresas que forem centradas no consumidor, né, e passa de novo preço, passa entrega, passa pré, passa pós, né, elas ganham a batalha. E elas ganham uma batalha por um tempo, porque elas precisam continuar inovando, porque vêm outros players aí tentar, de novo, enfim, oferecer experiências ainda melhores por diante.
É isso aí, sensacional. Eu percebo que o Zé Delivery tá no teu DNA, né? A gente já tá algum tempinho falando e o Zé Delivery não sai de ti, né, Marcelo? Então eu já tô louco pra falar sobre o Zé Delivery, tá? Mas antes de a gente chegar nesse ponto, fala pra gente quando foi a sua primeira experiência em desenvolvimento mobile. Como é que foi que você percebeu que nós estávamos indo pra essa tendência de você puxar o celular e consumir?
Ah, eu acho que foi lá por meados de 2006, 2005, né, assim, a gente tinha SDKs, tinha Windows Phone, né, tinha Java para celular, que era um parto conseguir colocar o JME, né. Nossa, era assim, enfim, quem lembra do jogo da cobrinha, né, enfim, coisa do tipo. E aí eu me lembro que eu comecei a desenvolver com Android, quando o Android era uma versão 0.4, era super instável, não sei que lembra, assim, era um emulador roxo, assim, sabe, então era muito difícil. Você via o iPhone 1 tinha sido lançado, se não me engano, e se eu não me engano, a App Store veio pro iPhone 2, se eu não me engano. É, não tinha App Store ainda pro iPhone 1 criado esse mercado, né? Então, assim, acho que lá pra 2006, 2007, 2008, a coisa começou a engrenar, né? Tipo assim, olha, tem um mercado muito grande aqui. Coincidentemente, tá? Seja por sorte, a minha área lá na PUC do Rio era computação móvel, sistemas distribuídos, sabe? Então, assim, computação móvel, né? Quando você pensa fora do universo daquele do celular em si, né? O jogo da cobrinha, de antigamente, ele rodava só no celular. Mas a partir do momento que o jogo da cobrinha evolui, ele começa a mandar seu score pra nuvem, passa a ser sistema distribuído, né? Tá tudo distribuído, se comunicando. Então, assim, eu acho que a percepção do desenvolvimento mobile, eu acho que lá pro final da década de 2010, assim, sabe? 2009, 2010, assim por diante. A gente foi vendo vários aplicativos aparecerem, mercado de jogos e assim por diante. Então é um pouco disso, tá? A minha intenção e eu trabalhando em empresas ou trabalhando em produtos, desenvolvimento de produtos, né, como apps, né? Não sei se te respondeu, tá, Zeca?
Não, interessante, cara. Eu acho que para todo mundo da nossa geração, assim, eu vou falar nossa geração, talvez a nossa geração um pouco para trás e talvez um pouco para mais nova também, indiscutível o impacto que o iPhone teve nesse mercado mobile, né? Então é o lance da App Store, o lance de lançar o SDK, né? E até hoje, assim, a minha experiência mobile ela ainda não é tão vasta quanto a minha experiência web, digamos assim, mas em termos de experiência de desenvolvimento, o iPhone, pra mim, continua líder de mercado, assim, né? Comparado com o Android, né? Em termos de experiência, de emulador, né? o iPhone, eu acho que ele oferece uma experiência de desenvolvimento muito mais agradável, né? Do que o do Android, né? Mas, por outro lado, o Android tem uma maior user base, assim, principalmente nos países em desenvolvimento, né? Isso é que é interessante. Então, assim, pra mim, foi um impacto. O primeiro impacto foi realmente quando eu vi o primeiro iPhone na minha frente. E é um dia inesquecível, né? No dia que eu vi o iPhone, eu fui ter iPhone 2 anos depois desse dia, né? Mas o dia que eu vi o primeiro iPhone de um chefe que eu tinha foi fantástico, né? E 2 anos depois, quando eu fui ter o iPhone, eu vi que ia ser um game changer, né? Poder que a gente tem, que as pessoas com o iPhone têm, né? E algum tempo depois, né, eu me dar conta de que a maior parte das pessoas, né, no mundo, né, o contato que elas têm com a internet é através de um dispositivo celular, né? Então, a gente estava falando, acho que antes da gravação, um negócio de bolha, né? Acho que a gente que tá falando de iPhone, câmera, o cacete, a gente vive, de certa forma, numa bolha, porque a maior parte das pessoas ainda tá usando um dispositivo Android, né? Em algum lugar da África, do Oriente, né? E essa é o único contato que essas pessoas têm com a internet, né? Então, quando eu me toquei disso aí, eu falei, cara, isso aqui é uma oportunidade fantástica, né? De inclusão digital, né?
Essa questão da inclusão digital, cara, assim, das pessoas terem celular, né? Assim, tem vários dados, assim, que se encontram na internet, assim, sobre a penetração celular, né? Rede 3G, 4G, 5G agora, já estão falando da 6G, né? E tudo mais. A grande questão do desenvolvimento móvel, na minha visão, é a distribuição, né? Você tem o celular na mão das pessoas e a App Store, né, e a Google Play Store, estou falando das oficiais, né, estou falando das outras que tem, mas são super de nicho, né, mas as oficiais, elas garantem a distribuição. Então garantem que alguém em Belém
em São Paulo, Porto Alegre, Joanesburgo, lá na África do Sul, China, Austrália, desenvolva algo em que a gente consegue baixar aqui no momento que ela subir lá. Se tiver configurado para, sei lá, a gente conseguir acessar aqui, posição geográfica, alguma coisa mais, você consegue baixar. Então, olha o poder da distribuição isso, né? Você tem a rede wireless, né? As redes de network das operadoras super mais estáveis, mais velozes, mais espalhadas, você tem as pessoas com celulares cada vez melhores, né? Provavelmente o nosso celular de hoje, sei lá, vai comprar assim, nem entrar na questão do preço, né? Mas vai pegar um celular de ponta hoje aqui, né? Considerando a gente, assim, nessa bolha que a gente consegue, cara, o processador dele é 10 vezes melhor, provavelmente, que o computador nosso de 10 anos atrás, tá? Ou 5 anos atrás, não sei se eu tô errando muito pra pouco, pra muito, sei lá o que for. Mas a grande questão, beleza, a gente tem essas máquinas na nossa mão que foram pensadas em termos de usabilidade, é fácil, as pessoas conseguem usar, né, desde a minha filha já começa a fazer assim, é super clássico, todo mundo tem filho e começa a falar, caramba, já consegue passar pro próximo vídeo do YouTube, né, não tem nem 2 anos, né, aí você pega o celular porque de repente você nem viu que ela pegou, né, mas ela tá mexendo, e você tem do outro lado as pessoas mais velhas, que antigamente eram super resistentes à tecnologia e, por um lado, seja porque elas precisaram se digitalizar, digamos assim, seja porque elas quiseram, elas conseguem usar também. Então você tem um espectro de pessoas que usa, que acessa a internet, né? E, cara, consegue fazer as coisas muito mais ágeis por causa disso, né? Assim, ainda no banco hoje é uma coisa rara, e coisa do tipo, sei lá o que for. Aí você adiciona isso, o mercado de desenvolvimento que adiciona valor, capital, GMV, né? Cara, eu consigo desenvolver um aplicativo, de repente resolve uma dor, e, cara, eu consigo cobrar R$1 por isso. Ganhar R$1 a cada download. Cara, e o poder de penetração? Né? Olha o poder de, cara, do nada você me dá um conjunto de ferramentas, né, que eu consigo pela internet, né, sei lá, há 20 anos a gente tinha que pedir um livro para chegar o livro 3 meses depois, já chega com uma versão defasada da tecnologia tal, né, e hoje em dia você consegue fazer um curso de Harvard, por, sei lá, por um preço módico, ou barato, ou de graça.
Às vezes de graça.
É, então, assim, hoje em dia o conhecimento é muito mais democratizado pela internet. Aí você adiciona essa distribuição de aplicativo, de serviço, você fala assim, cara, vou adicionar um negócio aqui, né, aí tem todo o mercado, que é um mercado que a gente não fala muito, que é o mercado de advertisement, né? Que é um mercado onde os grandes grupos de mídia, né, sempre viveram. E esses grupos tiveram que se atualizar nos últimos tempos, porque, cara, a mídia passou a ir para o mercado de internet, né? De mobile, de web, coisas do tipo, né? Antigamente, enfim, ficou muito mais o target, né? Como é que fala? O alvo da campanha ficou muito mais segmentado, né? Eu quero fazer uma... vocês querem promover o podcast do Expresso, vocês conseguem encontrar as pessoas que seriam os ouvintes do podcast aqui, né? Pessoas de tecnologia, pessoas jovens, ou nesse mercado e tudo mais. Então, se soma tudo isso, cara, olha que mercado tem hoje, assim, sabe? Olha que mercado. Antigamente, quando eu comecei lá na Tecnoinfo lá atrás, eu fazia, Zeca, um software educacional, aí eu pegava o carro, um táxi, um ônibus, com um CD, ia lá na empresa...
Né? Apresentava, porra!
Apresentava, sabe?
É verdade.
Ficava 3 dias lá pra poder configurar tudo, copiava os arquivos no Ctrl-C, Ctrl-V, ou fazia algum esquema de distribuição pela rede interna ali, entendeu? Então, olha o mundo que a gente tá vivendo, olha a evolução que a gente tem. Então, as possibilidades são infinitas, assim, sabe? Então, é... Sem falar no mercado de games, né? Quando eu penso no mobile, eu penso muito no mercado de games, sabe? Cara, games, assim, né? Você tem empresas aí como a Wildlife, por exemplo, brasileira, que é um unicórnio ali, um monstro, assim, sabe? Ganha muito dinheiro com o mercado de games, né? Fora várias outras no mundo, coisa do tipo, etc. Então, assim, é muito legal essa área de desenvolvimento, assim, sabe? É por isso que o mercado tá tão aquecido, né? Cada vez, e isso vai só se acelerar. É só se acelerar cada vez mais, né? Todo mundo tá se digitalizando. A própria pandemia acelerou um processo que já ia acontecer de qualquer forma, né? Mas só acelerou.
É verdade. O Marcelo, você falou que sua filha já tá com aquele dedinho, né, na tela, etc. E o Kaique falou do encantamento dele quando ele viu o primeiro iPhone. Cara, quando eu vi o movimento de pinça, de pegar uma foto do celular e você ampliar a foto, e a foto ampliar, isso aí pra sua filha é natural, ela nasceu com isso. Pra mim, ver isso foi muito impactante. Já foi impactante ver um iPad, um dispositivo com 1000 músicas no celular, né? E depois o cara fazer a pinçazinha, aquela coisa crescendo, você olhar os detalhes da foto, aquilo ali foi... Eu vi no iPhone também. O Android ele não tinha nas suas primeiras versões isso aí, mas realmente foi fantástico, foi uma coisa surpreendente. E uma outra coisa que eu quero comentar, que é super interessante, é o seguinte. Quando você fala, Marcelo, de comprar por R$1, 50 centavos, R$2 que seja um aplicativo, um app pro teu celular, seja Android ou iPhone, cara, isso aí acabou com a pirataria, cara. Vocês lembram da época que as pessoas levavam os seus iPhones pra hackear eles, né? Pra poder baixar os aplicativos e tal. Cara, quando foi pra R$1 o aplicativo, acabou isso. Essa indústria acabou. Você paga R$1 feliz hoje pra resolver um problema. É, você vai lá, pô, isso aqui, a câmera do meu celular vem com um aplicativo básico. Pô, vou pagar R$5 aqui pra melhorar o flash dela. Eu pago R$5, eu quero ter um flash melhor. Então, isso aí foi revolucionário, cara. As lojas, né, as oficiais, em distribuir isso e distribuir barato, eu acho que foi a receita do sucesso. Concorda, Kaique?
Concordo, cara, concordo. É realmente uma ótima época pra estar vivo e pra experimentar isso aí, né?
Marcelo, tu é da época de namorar no telefone fixo, de ligar pra namorada, pra paquera, alô, tudo bem? Aí ficava horas no telefone, pô, ficava com torcicolo, pô. Isso é muito ruim, pô.
É ruim, é verdade. Isso é o quê? Isso é uma experiência de usuário de... Não é agradável, entendeu? Você ligava, lembra, Zé, que a gente ligava pro telefone fixo e corria o risco do sogro atender. Entendeu?
Verdade.
Porque você tinha que falar, ó, eu posso falar com fulano, posso falar com o Beltrano, sei lá.
É verdade. Vocês ainda eram sortudos, eu ligava e me mandavam direto pra secretária eletrônica.
Pô, a gente viveu o lado romântico, cara. Pô, nós somos privilegiados. Nós vivemos romantismo, né? Toda dificuldade.
Tinha um lado romântico, né, assim, por exemplo.
É verdade.
Um lado assim, que nem tudo são flores, né, tem coisas que tudo bem. Poxa, hoje em dia, por geração de hoje, no Tinder, nem tem mais dúvidas, né, Zeca? Assim, vai pra um lado ou vai pro outro, né? Vai pra cá, pra cá. É muito easy, cara, entendeu?
É verdade, fácil, é verdade. Entendeu? É verdade, sensacional. Eu vou fazer uma pergunta pros dois, pro Kaique e pro Marcelo. Responde primeiro quem quiser, tá? É mais fácil desenvolver pra Android ou pra iOS?
Vai lá, Marcelo, o que você acha?
Cara, apesar, eu tô pensando no que você falou, tá? Eu acho que eu acho que é pra Android, tá? Eu acho que é pra Android porque o iOS, ele tinha uma barreira maior com o Objective-C, né? Ele melhorou um pouquinho com o Swift, mas acaba ficando muito restrito, né? Assim, aquela suite da Apple, né? Então, se o Kaique, ele é pró, não sei o que ele vai falar depois, mas ele é pró desenvolvimento ali do SDK do iPhone, mas eu sempre desenvolvi para Android. Sempre desenvolvi para Android, ia dar áudio para Android, com Java, né? E depois o Kotlin virou first level language ali, já estava no final, ele já não desenvolvia mais tanto. Mas eu acho mais fácil, né? Pela questão open source do Android, né? A Apple já tem uma questão burocrática maior do developer.apple, né, coisa do tipo, enfim. Passa essa bola pro Kaique aí pra falar.
Não, interessante, acha? Cara. A facilidade de desenvolver para iOS, ela custa cara, né? Então, assim, se você tem condição de comprar, primeiramente, um Mac, né? E não apenas um Mac, tem que ser um Mac robusto, né? Com bastante memória, principalmente, e com um CPU decente, né? Eu acho que o Hello World no iOS, ele acaba sendo mais rápido e mais fácil do que no Android diante disso, né? Mais caro, né? Mas tem esse fator que você falou, o lance de open source. Porra, eu devo minha carreira, a gente já falou isso aí em outros episódios, devo minha carreira à comunidade open source. Então acho que a única exceção é essa do desenvolvimento para mobile, para iOS. Mas o resto, todas as ferramentas, tudo que eu utilizo e sempre utilizei foi em grande parte open source. Então eu acho que existe essa facilidade de você poder rodar em plataformas diferentes, você poder desenvolver em plataformas diferentes, né? Mas, enfim, e a minha, de novo, também, a minha experiência maior com desenvolvimento mobile é desenvolvimento cross-platform. Então, assim, eu tenho uma noção muito, muito breve de desenvolvimento nativo para iOS, com o SwiftUI, né, que eu acho fantástico, né, eu acho uma ferramenta e um paradigma muito legal, muito parecido com o React. Do lado do Android, eu tenho uma experiência muito breve com Java no Android, né? Mas a minha experiência maior é com React Native para as duas plataformas, tá? Então, assim, desenvolvendo React Native no Mac, né? É mais fácil a gente rodar coisas no iOS, no emulador do iOS, do que no emulador do Android. Então, assim, o emulador do Android, pelo menos no Mac, ele consome muito mais recurso, né? E ele tem muito mais inconsistência. Além de ser mais difícil, né? Pelo fato de dele ser mais acessível, né? E open source e rodar em vários dispositivos diferentes. Então, quando a gente está desenvolvendo um app, né? A gente tem que perguntar, né? Não é ao cliente, não é quais aparelhos vai rodar, né? Os quais eles têm que rodar, os principais, né? Porque ele vai ter que, assim, no final das contas, qualquer um vai poder baixar, né? E a gente sabe que o número de aparelhos que rodam Android é quase que infinito, é incontável, né? Pelo fato de ser open source. Então isso aí adiciona um obstáculo um pouco maior. A gente tem que ser um pouco mais cauteloso, né? Quando a gente desenvolve os apps para os clientes nossos em Android, né? Para deixar isso aí bem claro, né? Que a gente tem que selecionar um número de aparelhos, mirar nesse número, né? O que sair da sessão, né? A gente tem que ver se vale a pena, né? Porque é muito mais difícil a gente fazer os aplicativos rodarem em todos os devices, né, Android, do que nos devices da Apple, iOS, né?
Até porque é um único device, né? No caso, o iOS...
É um único device, existem modelos antigos, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso aí. Mas ainda assim é, como você falou, é ou um iPhone ou é um iPad. Né? Em termos de Android, pô, que tem muito manufacturer aí de device. Né?
Me tirem uma dúvida. Existe custo, por exemplo, eu sou um desenvolvedor, desenvolvi uma aplicação para iOS e eu quero botar para que as pessoas façam download, nem que seja de forma gratuita. Eu preciso pagar para a loja da Apple para ter o meu aplicativo lá dentro? A mesma coisa serve para o Android?
Na Apple, sim, você precisa ter uma assinatura de developer, né? De acho que é $100 por ano que você paga, né? Mas nesse sentido, né? Voltando à sua pergunta anterior, a experiência de fazer uma publicação na Google Play, ela é muito mais fácil do que você publicar alguma coisa na App Store. Então, em termos de deployments, o deployments na Google Play, ele é muito mais rápido e mais fácil, né? E aí o lado ruim disso aí, né, é que não existe um controle de qualidade tão bom quanto na loja da App Store, né? Então é mais fácil você achar aplicativos ruins na loja da Google do que na loja da Apple, né? E até porque, se não me engano, quando você publica algo na loja da Google, não tem revisão manual por alguém, né? Não sei se eles rodam algum sistema automatizado para ver alguma falha de segurança, alguma coisa, mas não tem ninguém testando o seu aplicativo para ver se ele segue as regras, né, de usabilidade e tudo mais. Então o seu aplicativo ele vai para o ar quase que imediatamente. No caso da App Store, não. Inclusive, isso aí, né, é uma outra coisa também, que quando a gente desenvolve app para cliente, a gente pensa logo no dia que a gente vai publicar, né? Então a gente meio que começa da experiência de publicação, né? Porque tem muito cliente que tem essa ilusão de que, ah, não, eu quero exatamente esse aplicativo, né? Aí chega na hora de publicar o aplicativo na loja, o aplicativo que o cliente tinha em mente, ele vai em conflito com várias das regras da App Store, né? Então essa publicação acaba demorando, né? Então a gente tem que sentar e tem que ver, poxa, beleza, como é que a gente precisa publicar? Será que a gente consegue publicar o que você quer? Não, então a gente tem que começar todo esse trabalho de vamos ajustar o seu app para ele ser pelo menos publicável. E depois que ele for publicável, a gente vai desenvolver as outras features.
Uma curadoria, né? Você tem que pensar antes da aplicação no ar. Tem que dar uma consultoria pro cliente, porque pro cliente, né, que não tá na área de desenvolvimento, ele vai querer, ah, eu quero assim, que é assado. Mas por um lado é bom, Kaique, porque quem tá dizendo não pro cliente não é você, é a Apple. Não
é verdade?
Pois é. Marcelo, é o seguinte, tô empolgado aqui, tô curioso, eu quero saber agora, nós queremos saber a sua trajetória, tá, no Zé Delivery, tá? Eu acho que esse papo de iOS, Android, vai cair muito bem para quando você pensa em desenvolver uma aplicação que tenha capilaridade, onde todo mundo possa ter acesso, e como você falou, que resolve um problema de todo biriteiro, né, que é tomar a cerveja gelada na hora que ele quiser. Isso aí, para mim, foi uma revolução, né, porque ou você gelava em casa e você estava numa festa, se você não tinha uma cervejeira, você colocava a cerveja no freezer, ela congelava, estourava, porque o papo estava legal na varanda, e você vem com a ideia de entregar isso a hora que for, gelada, perfeita, para o consumidor final. Então, além de conversarmos sobre parte tecnológica do Zé Delivery, fala para a gente a semente do Zé Delivery. Como foi que foi projetado, como você chegou nela? Conta para a gente, fala, fica à vontade aí, faz um resumo bacana para a gente, porque eu sei que a turma vai gostar de ouvir.
Ah, legal, mas só pra... Eu não sou... O Zé Delivery já existia quando eu cheguei lá. Né? O Zé Delivery era essa ideia do modelo de negócio, de fazer uma entrega, onde, quando e como, que era até a missão do Zé Delivery, né? Onde, quando e como a pessoa quiser, ela já existia. Né? O Zé Delivery, eu cheguei lá em 2019, o Zé Delivery é uma startup, digamos assim, que foi investida pela ZX Ventures, que é o braço de inovação da ABI, né? Da Ambev, ABI, né? ABI é Anheuser, Busch, Ambev, né? É Budweiser com a Ambev, o grupo conglomerado, coisa toda.
Acho que nesse ponto é mais fácil falar quais cervejas não fazem parte desse grupo.
Não fazem parte, que é tanta cerveja que os caras têm. Mas...
Certeza que eu te dou, a Serpa não faz parte, essa eu sei.
Não faz, realmente não faz.
Beer of the North.
Mas quando eu cheguei lá no Zé, o Zé já tinha 2 anos, assim, sabe? E o modelo de negócio era um modelo de negócio que, pelos próprios desafios de escalar, de começar uma startup, né, de tentar fazer, sabe, o bottom line ficar... ter alguma esperança naquele bottom line financeiro, né? Tipo assim, cara, isso aqui vai dar certo, isso aqui em algum momento vai dar jogo e tudo mais. Então a empresa já existia, né? Assim, então, felizmente ou infelizmente, não fui eu que tive essa ideia sensacional, tá, Zeca? Mas assim, eu falo muito do Zé, né? Porque eu saí em janeiro do Zé, né? Assim, o Zé foram quase 3 anos de Zé, e foi 3 anos na pandemia, praticamente, né? De crescimento exponencial. Então, se você já tem aquela questão de, ah, trabalha em startup, 1 ano é de cachorro, então igual a 7, cara, meu sentimento é que eu passei uns 10 anos no Zé, ou mais, assim, sabe? Por quê? Porque foi muito curioso, assim, sabe? Tanto o Zé Delivery ali, a ideia do Zé Delivery é muito legal, né? Assim, a ideia do Zé Delivery é uma ideia que em 2022, talvez, ela não é mais tão nova pela própria questão do Zé Delivery, pela própria questão dessa questão do consumer-centric, né? De centrada no consumidor, né? A questão, tipo assim, cara, antigamente tava, sei lá, na festa, o freezer, a cerveja estourou, a cerveja acabou, você tinha que ir no mercado, na conveniência, no posto, para comprar mais cerveja para voltar para sua festa, né? Não só o fato de que você tinha que sair da sua festa para ir lá, né? Que é perigoso, né? Que é desaconselhável, né? Que entre nós, já que você provavelmente já bebeu. Mas a questão é que no posto de conveniência, o preço era de... não era o preço barato de supermercado, né? Então a grande questão é, sabe, a gente consegue criar um serviço, né? Que ele consiga levar, assim, a pessoa queira a cerveja, a bebida não alcoólica também, tudo mais, barata a preço do supermercado, rápida e gelada para você, né? Porque, tipo assim, essa era a definição, essa é a definição do Zé, no sentido de, cara, a gente... isso é olhar pro consumidor, né? Poxa, se você sai da sua casa já não é legal, né? Principalmente se você bebeu, então é desaconselhável e tudo mais, não dirija se você bebeu. É. Se você compra uma cerveja, né? Que você planejou errado e de repente acabou antes. Se você compra uma cerveja ou uma bebida que não tá gelada, é um problema também, né? Se você compra uma bebida gelada, mas muito cara, você vai pagar o dobro, não é a melhor experiência também. É, então assim, é muito tipo assim, cara, como é que a gente conseguia criar um serviço? A ideia da galera lá é como criar um serviço que seja barato, gelado e rápido. Né? Então essa é um grande base, né? como fazer isso de uma forma em que a empresa seja, claro, ou vislumbre um momento em que ela seja lucrativa, que, sabe, que a capilaridade e distribuição dela seja muito grande, né? Que as pessoas consigam esperar menos de 20, menos de 30 minutos para ter a cerveja lá, a entrega dela lá na porta da sua casa, né? Então assim, criar esse ecossistema, né, com todas as partes ali do Zé Delivery, foi um desafio muito, muito interessante, tá? Então, assim, como é que eu posso concluir? Foi muito interessante ver isso, sabe, Zé? Quando a gente chegou lá no Zé, o Zé já fazia 30 mil vendas por mês, né? Poxa, 30 mil vendas por mês, assim, já tem um business aqui, né? A operação precisava ser... os unit economics, né, o financeiro da coisa já estava muito mal ajeitada, né? O Zé como marketplace, né, que une interessados em comprar com interessados em distribuir, com interessados em entregar. Essa jornada que é muito, muito parecida com a do Uber, né? Com a pessoa que quer a carona e a pessoa que quer providenciar a carona. Como é que você cria um balanço, né? Como é que você dá um efeito de rede que seja bom para todas as partes? Porque se for bom só para uma parte, né? O consumidor sempre é o mais importante, né? O B2C, né? Sempre você tem que começar por lá, né? Mas se não for bom pro distribuidor, pro parceiro, essa rede não cresce, né? As pessoas não querem ser da rede do Zé Delivery, não vão querer ser do Uber ou da 99 ou do iFood, seja lá o que for, né? Então quando você trabalha com efeito de rede, você precisa dar muito valor para cada uma das etapas, e esse foi o grande desafio do Zé Delivery, entendeu? Então no Zé, por exemplo, já entrando tecnologicamente, tinha o app com React Native, né? Híbrido, né? Cross, né? Para os consumidores, né, o app, tinha o site com Next, né, por causa de server-side rendering, né, entrando em desenvolvimento aqui para com SEO e etc, né, É, a gente tinha um app do... pessoal lá tem um app, pelo amor de Deus, né? Do app do entregador, né? E é engraçado, né? A gente tem um app do entregador lá, Zeca, pra... porque, olha só que louco. O pessoal começou com o site do Zé, isso eu ainda não tava lá. Aí perceberam que precisavam de um app, né? Porque a experiência do site era muito ruim, né? Talvez o app ia converter mais. Aí você tem do outro lado ali do distribuidor, né? O site do distribuidor, né, que vai receber o pedido daquela demanda e precisa pacotar e distribuir ela de certa forma. Chegaria um momento do tempo lá no Zé Delivery e falar assim, cara, se a gente não tiver um app do entregador, que o entregador use, para ele poder dizer que ele pegou a cerveja que do, e a gente vê no mapinha a pessoa indo lá ou dando qualquer tipo de informação para o consumidor, a gente não consegue crescer tanto, porque como um serviço novo de delivery ali em 2019, as pessoas tinham desconfiança. Ah, vou pedir isso aqui, vou ficar esperando aqui de braços cruzados a bebida chegar. E se não chegar? Então a ansiedade ficava muito alta dos consumidores, né? Então quando você trabalha numa empresa assim como o Zé, ou essas empresas que trabalham com várias partes do ecossistema, você tem que pensar em todas as partes, né? Não é você olha o Zé Delivery e, poxa, o Zé Delivery é só aquele app que você seleciona muito facilmente uma bebida, pede, aperta um botão e vai chegar. É, aí fala do Zé, do iFood, também é a mesma coisa. Mas tem tantos sistemas em volta e app em volta, que eu acho que poucas pessoas têm essa noção, né? Então o Zé tem, né? O app do, tem o app do entregador, que até quando eu saí de lá, a gente só tinha a versão Android, porque nunca precisou ter uma versão iOS, que era muito raro ter um entregador com um celular da Apple. Então não fazia sentido a gente gastar energia e desenvolvimento de liberar uma versão para a Apple, que era super interessante para a questão da distribuição e para a questão da divisão de quantas pessoas têm Android, quantas pessoas têm iPhone, né? Com toda a fragmentação do operacional do Android e tudo mais, etc. Mas enfim, a gente só tinha para o entregador do
Android.
A versão Android, né? O consumidor, realmente, 90%, 85% dos nossos consumidores eram Android, tá, Caio? 15% ou 10% eram iOS, realmente. Então, é uma distribuição no Brasil. E querendo ou não, o Zé, ele era muito presente, querendo ou não, na classe C, D, B e assim por diante, né? Então, a maioria dessas pessoas tinha Android, né? A super maioria tinha Android, tem Android. Então, assim, é muito interessante quando você vê o ecossistema de tecnologia que uma empresa como o Zé Delivery tem, né? Com o iFood deve ter, com o 99 tem, assim por diante. A gente tinha sistemas lá de antifraude, né, para cartão de crédito, sistema de antifraude para verificar se a bonificação que a gente está pagando para a rede, ela deve ser paga ou não, né? A gente tem um sistema de contas a pagar, contas a receber, integração com RP, integração com sistema de POS, né? Tudo isso precisa estar muito bem ajeitado para fazer com que a entrega, no final das contas, chegue em pouquíssimos minutos, né? E é engraçado que você olha assim e fala assim, poxa, é só um app entrega de bebida. Cara, mas tem muita coisa por trás, muita mesmo, assim, né? Tem teste AB rolando toda hora, tem uma inteligência sobre cupons, porque você usa cupom de uma forma extremamente saudável, senão você traz para sua base usuários que não estão lá pelo seu serviço, sim pelo cupom, pela oportunidade, entendeu? Tem análise de cohort, tem data science, tem data engineering, tem, nossa, é um universo de coisas muito grandes, assim, uma empresa de tecnologia como o Zé, como o iFood, enfim, como a Log e tudo mais, sabe? Então é muito legal, assim. Foi uma experiência muito bacana, assim, né? Então, assim, eu falo isso que são dados públicos, tá? Pelo amor de Deus. Então, a gente, quando o Zé, cheguei lá e tava com 30 mil, a gente fechou o ano fazendo 350 mil lá em dezembro, né? Por mês, né? Aí chegou em fevereiro, né? Não sei se vocês lembram, era notícia da China, da pandemia, era na Itália, uma loucura ali, numa região da Itália que tava a pandemia bombando, a gente falando assim, cara, quando é que vai chegar isso aqui, o que vai ser disso e tal. Aí teve o carnaval no Brasil em 2020, teve, né, o carnaval, não foi cancelado e tudo mais, e aí no carnaval, no fevereiro, a gente fez 450, 500 mil vendas, sabe? Assim, então tava um crescimento legal, assim, oh, nossa, 10 vezes, mais de 10 vezes, em menos de 12 meses. Cara, e quando veio a pandemia, cara, em 2, 3 meses a gente tinha 1 milhão. Ou menos. E aí, em 3 meses, foi 12 milhões. 4 meses, 3 milhões de vendas por mês. Então, o que a gente fazia em um mês, talvez, em um mês, em 2019 ou começo de 2020, a gente rapidamente começou a fazer num final de semana. Ou num sábado. E assim por diante. Então, participar dessa frenesi foi muito legal. Principalmente porque era uma época que estava todo mundo em casa sem nada para fazer. Tá? Isso também foi uma coisa interessante, assim. Sabe, meu irmão, você conhece, Zeca, nosso primo, né, o Fabrício, é dentista. O que o dentista ia fazer na pandemia com todo mundo em casa? Não, eu tive o privilégio de assim, cara, tomando... Talvez, né? Provavelmente ele fez isso, tá? Mas a gente, pelo menos, trabalhando tecnologia em casa, com remoto e tal, cara, não tinha nem futebol ao vivo. Não sei se você lembra, nem novela da Globo nova tinha, porque tava passando uma reprise. O Kaique não sabe mais o que é isso, que já tá muito tempo em Orlando. Mas assim, aqui no Brasil, cara, nem novela nova tinha, entendeu? Então, assim, foi um momento de muita... muito trabalho, assim, sabe? Assim, pelo menos no contexto do Zé onde a gente estava, foi o foco ali, inclusive a distração da pandemia, né? Acho que teve um movimento, se não me engano, eu tô falando demais aqui, tá, gente? Mas desculpa a coisa, mas acho que os primeiros 2 meses da pandemia, 3 meses, pelo menos aqui no Brasil, Kaique, teve o fenômeno das lives cais, né? Tu lembra isso, Zeca?
Eu lembro.
Cara, tinha, poxa, finada Marília Mendonça, fez uma live, 3 milhões de pessoas, aí teve, sei lá, Chitãozinho Chororó, teve Gustavo Lima, e começava a bombar essas coisas de tal forma que as pessoas estavam em casa vendo live, aí tinha um patrocínio da Ambev, né, aí o Zé Delivery começou a aparecer lá, aí começou a gente fazer a operação, Zeca, pra estar no ar, todo mundo, porque aí apareceu o QR Code do Zé Delivery na hora que o Gustavo Lima ia falar assim, olha, ou o Gustavo Lima, ou o DJ, ou seja lá quem for, olha, clica aqui, nessa hora que apareceu o QR Code, cara, você via ali na AWS, sabe, CloudWatch, cara, negócio bombando, era um degrau, assim, sabe, boom, né, e a gente é todo em Lambda, né, em Lambda, serverless e tudo mais, cara, a gente bateu nossa conta ali de Lambdas concorrentes, né, era cara, foi um período que quando eu olho pra trás eu falo assim, cara, que privilégio e honra ter participado, mas no dia, assim, eu lembro que era um nervosismo tão grande, cara, que, sabe, o que que tá acontecendo, escala a máquina verticalmente, escala horizontalmente, olha pra um lado, olha pro outro, cara, pô, a gente esqueceu esse índice da tabela que, sabe, que é uma nova funcionalidade que foi colocada na quinta-feira, e agora estão onerando o banco de dados, é o banco de dados, cara, só o banco de dados custava, sei lá, $100 por mês, coisas do tipo, assim, sabe? Então, assim, foi muito bacana essa época, assim, e eu acho que uma coisa aqui é que essas tecnologias, elas estão muito maiores do que apenas o front, né? A gente está falando muito de desenvolvimento mobile aqui, que é o que aparece pro B2C, mas tem muita coisa atrás, muita, né? E também tem outras consumer-facing apps, né? Aplicativos, websites e tudo mais, que são da jornada de B2B, né? Que você tá ali, que você precisa providenciar, então é super da hora.
Eu tenho uma pergunta que eu já sei a resposta, tá? Tenho certeza que você vai responder o que eu imagino. Mas, Marcelo, quando você fala em 350 mil vendas mês, saltando para 450 mil, chegando a 1 milhão e dobrando para 2 milhões e a coisa escalando, não tem como pensar no Zé Delivery sem a existência da cloud, né?
Dá nenhuma.
Zero, né?
Zero.
O conceito de elasticidade cai perfeito
total,
nessa...
Total. É? Você tem que ser super elástico, né? Porque a questão da elasticidade é um problema. A questão da elasticidade a gente sempre fala e a gente sempre foca no scale up, né? Pô, precisa de mais demanda, mais volume. Por algum motivo de mercado, pandemia, sei lá o que for, cresceu. Você precisa daqui naquele momento, né? Antigamente o que o pessoal fazia? Ou tinha que comprar as máquinas e botar e, cara, não tinha o que fazer, né? Você não tem um botão a apertar e a coisa escala. Digamos assim.
Exatamente.
Como é que escalar para cima não é tão fácil assim como a gente fala, né? Não é só um botão, realmente. Você tem que saber escalar e tem que enfim. Tem várias formas de escalar, inclusive aquelas que você consegue economizar mais. Mas a grande questão da necessidade, Zeca, é o scale down também. Porque se você só faz o scale up, né? Você tem que fazer o scale up no momento em que você realmente precisa, né? Porque a coisa é cara, querendo ou não, serviços de cloud são caros, né? Mas no momento que você não precisa mais, você tem que fazer o down. Porque senão você está pagando recursos que estão sendo jogados no lixo.
Exatamente.
Então, a grande questão da elasticidade é relacionada também ao custo também, né? Tem o custo, é claro, tem a oportunidade, tem a preparação, tem a reação, tem a questão da proatividade de fazer a coisa antes. Por exemplo, quando a gente já sabia no Zé Delivery que ia ter uma live forte, né? A gente já fazia o scale-up de várias máquinas e várias partes, que a gente fala assim, cara, isso aqui a gente não está completamente bem, então, cara, vamos escalar verticalmente isso, porque a gente tem uma gordura aqui vertical nessas máquinas e até horizontal, que a gente tem um final de semana tranquilo, né? Porque o custo de não ter recurso de cloud ali na hora suficiente e, de repente, a gente perde uma oportunidade de negócio vender mais e aí os usuários têm uma experiência ruim porque alguma base de dados não escalou, algum serviço caiu, sei lá o que for, esse custo é muito mais caro do que aquela gordura que você coloca na hora que você faz um scale up, né, uma elasticidade para cima, né, programada. Agora, é óbvio, né, que a gente quer sistemas que façam elas percebam a necessidade dessa elasticidade para cima e para baixo de forma automática. Né? Ah, precisa, vai e tal, etc. Rapidamente, sei lá o que for. Então, esse é o grande desafio, né? E tem todo o universo de cloud computing, né? Cloud engineers, SREs, né? Site Reliability Engineers, DevOps e tudo mais, que trabalham muito essa parte.
É, Kaique, aquilo que a gente sempre conversa, cara. Cara, a tecnologia é extremamente empolgante, né? Assim como o dono do Facebook tinha uma tela que ele acompanhava o número de inscritos, né? Chegando no Facebook, etc e tal, e quando chegou a 1 milhão foi aquela festa. Eu fico imaginando o Marcelo e a equipe dele abrindo uma cerveja junto com milhões de brasileiros, né? Porque, porra, tem que comemorar, né?
E é interessante, assim, voltando um pouco para a parte, se distanciando um pouco da parte técnica, mas voltando ao ponto que você falou, que você teve a experiência de vivenciar, né, o crescimento do Zé Delivery juntamente com a chegada aí da pandemia, o impacto que isso teve, né? Eu fico imaginando aqui quantos negócios, né, quantos estabelecimentos puderam sobreviver à pandemia graças ao Zé Delivery, né? Que sem o serviço como esse, as pessoas não iriam sair de casa, não iriam, né, comprar os produtos, as bebidas nesses estabelecimentos. E graças ao Zé Delivery, esses estabelecimentos conseguiram continuar funcionando, né?
Sem falar, Marcelo, que o Zé Delivery contribuiu, como o Kaique falou, de deixar as pessoas mais seguras em casa, não só. Até porque as pessoas não estavam fazendo festas grandes aglomeradas. Mas o cara tava tomando uma cervejinha quando tava assistindo aquela live do cantor que ele gosta, etc. E como ele não podia sair, e ele já tava habilitado, possivelmente com uma cerveja na cabeça, ele ia querer sair e correr risco na rua de querer se contaminar, né? Então, vocês fizeram um trabalho social também, deixar o cara quietinho em casa e a bebida dele chegando geladinha, assim, né, sem estresse. É, porque o cara vira super-homem, né, com 4, 5 cervejas, vai querer... Não existe mais Covid, né? Faltou cerveja, não existe mais a Covid. Então, porra, vocês fizeram... É, dar os parabéns aí pra turma da Ambev também, pra tua equipe, que salvaram algumas vidas aí, viu Marcelo?
Legal, verdade, teve todo um aspecto social muito forte que o pessoal fez lá. Teve até campanha, tá? Acho que a primeira campanha que a gente fez na época foi da questão de manter os bares ativos, né? Manter os bares como ponto de distribuição, né? É, e tem a questão social também, né? Não só o Zé, mas os outros apps de delivery de comidas, né? Assim, hoje 2022, você vê, né? Assim, não sei se... Eu acompanho bastante, né? Eu acho que você falou do Zé, né? Ah, o Zé saiu recentemente de lá, né? Mas, assim, esse mercado de delivery, eu fiquei estudando aí durante muito tempo com os meus amigos e colegas e amigas de lá, né? Então, assim, recentemente teve um boom, né, na Europa, nos Estados Unidos, desses aplicativos de delivery. O boom do ultra delivery no mundo do ocidental, né? Tem a Getir na Turquia, né? Que há anos já faz isso. Né? Tem a daqui em São Paulo, de grocers. Tem o Nana Delivery, que é também de grocers aqui lá em BH e tudo mais. Então, assim, em 2020, quando começou a pandemia, eu acho que não tinha nenhum player muito estabilizado no Brasil de entrega de supermercado, né, de grocers, que é o mercado que a gente chama de grocers, né, de itens de supermercado rápido, assim. Eu lembro que eu tava em São Paulo, Zeca, e eu tava preocupado com a minha mãe que tava em Belém, né, com a questão, né, a gente tava aterrorizado, vai sair de casa, parece que botou o pé pra fora, pegou Covid, tava imaginando coisas assim. Cara, eu encontrei um app pra comprar no supermercado de Belém, pra comprar por ela e pra minha avó, né, de Belém também, claro, eu não queria que a minha mãe se expusesse no supermercado, briguei com a minha mãe, meu Deus, fica em casa, a gente vai dar um jeito, deve ter... Cara, eu fiz uma compra em 2020, eu acho que foi no primeiro semestre ainda, quase em julho, assim, sabe? Cara, levou 4 dias pra compra chegar na casa da minha mãe. 4. E eu não tinha... Eu falava com a minha irmã e com o meu irmão sobre isso, cara, e minha irmã e a minha mãe desesperada, né? Cadê a compra? Eu vou no supermercado. Eu falava assim, não, mas fica em casa, já pedi, tá chegando. E eu não conseguia falar com o serviço, tipo assim, olha, você vai entregar mesmo? É porque ninguém tinha vislumbrado aquela oportunidade do grocery ali. Imagina se tivesse um player capilarizado no Brasil ou com a possibilidade de se capilarizar como o Zé. Só que o Zé tava no contexto de bebida, é claro, né? E o Zé aproveitou de toda a malha ali da Ambev, né? A Ambev, assim, cara, trabalhou muito em conjunto, assim, dentro do Zé e tal, pra fazer isso acontecer. Mas imagina se tivesse players no Brasil já, se já tivesse a cura ali, ou alguma startup, alguma empresa, que fizesse entrega muito bem programada no Brasil inteiro de supermercado, né? Cara, ia bombar igual, né? O iFood bombou também, é claro, coisa do tipo. O iFood tá em iFood supermercado agora, né? Não sei se vocês já viram, usam, se ela for. Mas tinha Rappi, né? A Rappi se manteve no Brasil, deu uma chacoalhada muito grande na Rappi. O que a gente fica sabendo é que ela voltou a crescer no Brasil ali, quando a pandemia aconteceu. Por quê? Porque foi uma mudança de hábito de consumidor total, né? As pessoas estavam ali. Então, esses apps de delivery, dentre eles o Zé, teve todo um aspecto social, né? Que foi muito importante. Porque se não tivesse, as pessoas iam ter que ir para casa, iam ter que ir para os lugares comprar, né? E várias delas conseguiram ficar em casa porque a gente já estava um pouquinho avançado em termos de logística de entrega, né? Imagina se essa pandemia, se tem mais uma nova pandemia, se Deus quiser, nunca mais teremos, mas daqui a 30 anos, 20 anos, né? Acho que as pessoas vão estar muito mais acostumadas a ficar em casa ou se tiver muito mais amparados para a tecnologia. Por quê? Porque já teve esse movimento ali, enfim.
E eu acho que isso aí pode, toda essa experiência nossa, né, essa frustração, esse desenvolvimento aí que a gente teve nesses últimos anos aí, eu acho que de repente plantou uma semente, né? Que da mesma forma que alguns anos atrás a gente vem falando de mobile first em termos de tecnologia, eu acho que em termos de negócios agora vai ser tipo delivery first, né? Antes de pensar em um negócio, vamos pensar como é que a gente entrega o nosso produto, né? E vai passar daí, né? Esse vai ser o início, né? Da entrega para o, talvez, um prédio, um estabelecimento, mas sem entrega, talvez os serviços não vão nem começar, né?
Total, perfeito, Kaique, com a sua colocação. É isso mesmo.
É a questão do omnichannel, né? Também cabe essa questão do omnichannel, né? Experiência única. Hoje, Kaique, se você tiver uma entrega que, sei lá, leve mais que 30 minutos, a pessoa já acha ruim demais, porque ela já está acostumada, a gente se acostuma com a tecnologia, a gente se acostuma com os padrões, né? Então, assim, se você quer fazer uma entrega de bebida rápida, que você faça no mesmo preço, ou volta no mesmo preço que o Zé, e na mesma velocidade que o Zé consegue fazer. Porque se não conseguir fazer isso, e não escala, as pessoas vão atrás da melhor experiência de consumo, né? Então é muito disso, assim, sabe? Ter evolução disso, assim, coisa do tipo, né? A entrega da comida, a entrega da bebida, a entrega do supermercado e tudo mais, assim. A gente coloca padrões pra gente que, olha, né? Haja vista, por exemplo, banda de internet, né? Cara, a gente não se acostuma mais com a internet 5 anos atrás, né? Não dá mais, né? Até os próprios serviços já foram criados pensando nessa banda e tudo mais, etc. Então é muito legal como o ser humano vai se acostumando com a tecnologia, né? Aí quando você pensa pra ir pra trás, já não dá mais, né? Então...
Marcelo, vou te falar uma coisa, nós estamos já um tempinho batendo esse papo, papo bom é aquele que a gente olha pro relógio e vê, caramba, olha, passou assim como uma bala, né? E assim, é muito bom conversar com pessoas como você que são extremamente apaixonadas pela coisa, né? Motivadas. Pena que as pessoas só estão escutando a voz, né? Mas que se as pessoas estivessem te vendo, iam ver, né, o brilho, né, no teu olho de felicidade de ter participado desse ambiente, né, de desenvolvimento, ambiente com pessoas, né, motivadas, como você falou lá atrás, que é a felicidade das pessoas entregarem com qualidade o serviço, o produto, muito mais do que a tecnologia em si. E vou deixar, como todo convidado tem tá sido extremamente produtivo pra gente e ajudando as pessoas que estão ouvindo, que querem ser desenvolvedores, querem ser programadores mobile, etc., fica o convite pro nosso próximo bate-papo, porque, Kaique, tem muita história aí com o Marcelo pra gente ouvir, né? Eu, por exemplo, tô curioso em saber o lado do vendedor, né? O lado do cara do bar, né? Que obviamente, vocês devem exigir alguma qualidade deles de que a cerveja, de fato, deva chegar gelada, né? Eu devo dar aquela estrelinha de qualidade 5 estrelas, 2 estrelas e tal, e a preocupação que ele tem de servir o produto, chegar no produto, né? Que é uma coisa que sai de um lugar pro outro e esquenta, né? Se o cara não tiver todo um armazenamento de qualidade, ele não vai vender mais, ele vai sair da plataforma, etc. E eu fico curioso para saber também o lado do... a parte positiva, né? Onde essas pessoas ganharam na pandemia e como estão ganhando até hoje nessa cultura do delivery para bebida gelada, que vocês foram aí, não tenho certeza, pioneiros aqui no Brasil, né? Então só tenho que agradecer, Marcelo, cara, brigadaço pelo bate-papo, cara, foi assim, sensacional, tá? E já fica o convite pro nosso próximo bate-papo, tá? E eu quero ver outras histórias aí, não só o Zé Delivery, mas hoje, atualmente, você tá onde hoje, Marcelo, mesmo?
Tô no Pra Valer.
Pra Valer, tá. Então não fala pra gente que é o Pra Valer agora, o Pra Valer vai ser...
Tá bom.
Pra valer de verdade na próxima.
Fica pra próxima.
Nosso próximo bate-papo. Kaique, faça suas considerações finais com o nosso amigo Marcelo, porque as pessoas, né, pro Kaique não conhecer o Marcelo, mas tenho certeza que já viraram bons amigos, porque a comunidade de tecnologia, ela se abraça, né?
É isso aí, queria agradecer, Marcelo, pela disponibilidade, bater esse papo com a gente, trocar essa ideia, compartilhar um pouco da sua experiência aí de produto, de tecnologia também, e como o Zeca falou, cara, ansioso aí pro nosso próximo papo. Quero ouvir algumas estratégias de vocês na Pra Valer e principalmente relacionado ao Elixir, que é uma linguagem que a gente usa na Adopter Labs para praticamente todos os nossos projetos, né? E a gente tem uma experiência muito positiva com ela aí ao longo dos anos, e no próximo papo quero ouvir um pouco da sua experiência aí do seu time utilizando o Elixir no Pra Valer.
Ah, legal.
Sensacional.
Legal.
Sensacional. E assim, Marcelo, tô vendo tua filhinha lá atrás, feliz da vida, louca para te abraçar. Diz pra ela que ele já tá te liberando, né? Ó, a próxima vez que eu for em São Paulo, eu vou ter o prazer de te levar a nossa caneca. Vou te mostrar aqui, nossa canequinha aqui, ó.
Do Expresso Tech. Quero.
Beleza? Então, pra tomar aquele cafezinho ou aquela cervejinha gelada também, né? Então,
tá valendo.
Vai ser um prazer te entregar isso pessoalmente. Brevemente estarei em São Paulo, batendo esse papo aí contigo. Tá, beleza?
Tá bom.
Marcelo, muito obrigado, cara. Valeu. Turma aí do Expresso Tech, continue nos escutando. Não esqueça o nosso e-mail, diga@expressotech.com.br. Um abraço e até o próximo episódio. Opa, Kaique, manda brasa.
deixar o espaço aberto para o Marcelo falar onde as pessoas podem achar ele, se quiserem entrar em contato, se tiverem alguma pergunta, quais são os canais aí.
Ah, super agradeço o convite, tá, Zeca, aqui, Kaique. Muito prazer, Kaique, foi um prazer aqui te conhecer. É, me encontrem no LinkedIn, Marcelo Malcher, mandem uma mensagem ali. Tô contratando no Pra Valer, tá?
Opa, opa, várias, opa, calma aí, lá. Calma aí. Nossos ouvintes, né, estão aí, ó.
Pra quem
fantástico.
Quer trabalhar com Elixir, com PHP, com Node.js, trabalhar com ferramenta de nuvem, uma plataforma com um propósito extremamente relevante, né, de acesso à educação. Então, assim, podem mandar uma mensagem que a gente está formando um melhor time possível, com uma cultura espetacular, focada em pessoas. Então, assim, muito obrigado ali, Zeca e Kaique, pela abertura. É um prazer estar aqui e já aceito o próximo convite, tá?
Beleza.
Assim, se vocês quiserem ouvir essas histórias de novo, eu tô aqui.
Não, o mais interessante, Kaique, que o Marcelo falou que é uma ferramenta para educação, né? Olha aí, outra coincidência, porque nos outros episódios, Marcelo, eu comentei que 100% dos nossos convidados estavam envolvidos com a educação. Ou o professor, e aí você me fala agora que o Pra Valer tem a ver com educação, só pode ser um chamado divino, porque 100% ainda, 14 episódios, 14 pessoas envolvidas com a educação, show de bola.
Tá vendo? Deu check lá na...
Então pronto, check, faltando. Educação, e a gente vai ouvir sobre o Pra Valer no próximo episódio com você, Marcelo.
Da hora, beleza.
Valeu, gente. Papo sensacional mais uma vez. Um abraço, boa noite. Valeu, galera.